RFI convida.
Marcos Fernandes.
A RFI vai conversar hoje com Cibele Rizek, professora de Sociologia Urbana do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, pesquisadora convidada do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento aqui em Paris e que participa hoje na Maison de Sciences de l'Homme de uma conferência sobre sociabilidade e violência na cidade de São Paulo. Boa tarde, Cibele.
Boa tarde.
Cibele, você pode explicar um pouco mais sobre o tema da conferência de hoje à tarde?
Claro, na verdade o que a gente vai desenvolver um pouco hoje é a situação específica do Estado de São Paulo, mas que se irradia a partir do Estado de São Paulo para o país, de uma facção criminal, que é o Primeiro Comando da Capital. De acordo com boa parte das pesquisas sobre violência, essa facção é responsável pela queda da taxa de homicídios, uma queda muito importante, entre 70% e 73%, a partir dos anos 2000, na cidade de São Paulo. Então, a gente chama, os pesquisadores chamam isso de pacificação partilhada, a partir daquilo que a gente identifica como uma hipótese etnográfica de pesquisa.
Como é que a gente pode pensar hoje essa grande metrópole brasileira sem a ótica da violência?
Olha, na verdade o que a gente teve foi uma diminuição importante do índice de homicídios, uma diminuição bastante importante, a partir exatamente de uma hegemonia do PCC. Então, na verdade, se a gente comparar com o Rio, qual é a grande diferença? A grande diferença é a hegemonia do PCC. Então, nós temos uma facção e não três, e essa facção se territorializa de uma maneira muito diferente das facções do Rio. Então, eles começam, o PCC nasce nos anos 90, a partir do grande massacre do Carandiru, em 92, e é a partir desta violência policial que o PCC nasce nas prisões. O que que acontece a partir daí? Ele se enraiza nos bairros. Quando ele se enraiza nos bairros, ele pacifica. E ele pacifica porque morte, violência, não é bom para ninguém, nem muito menos para os negócios ilegais. Então, ele pacifica a partir, inclusive, de uma possibilidade de construção de um código moral da violência, como aponta um excelente pesquisador que se chama Gabriel Feltran. É uma sociedade secreta, de natureza criminosa, sem dúvida, mas com seu próprio código moral.
A gente tem a impressão de que então foi preciso que o PCC surgisse e de que foi uma forma de resposta para a falta de ação do Estado ou da polícia?
Então, essa é uma hipótese. Eu não concordo com isso. Eu não acho que é uma falta de ação do Estado. Por quê? Porque, em última instância, eles conseguem até mesmo atingir uma parcela da ação do Estado, né? Eles fazem, não porque o Estado está colonizado, mas porque há uma capilaridade do PCC, né? Então, eles fazem mediações importantes. Por exemplo, eles apoiam futebol de várzea. Por exemplo, eles estão muito próximos de todo o transporte clandestino da cidade de São Paulo, né? Para não dizer próximos demais até. Eles estão fazendo mediações muito, muito importantes em relação, por exemplo, à gestão da vida na prisão. Né? Toda a questão da violência que os familiares dos presos sofrem, por exemplo, eles estão lá, né? Eles têm advogados, eles têm uma estrutura que se beneficia muito da expansão econômica dos negócios do PCC, né? Na medida em que o PCC hoje ele está ramificado e ele consegue atingir uma parte dos países da América Latina, África, Europa e mesmo Oriente Médio.
Quando a gente fala em pacificação compartilhada, a gente está falando de um acordo entre que setores da sociedade?
Eu não sei se há propriamente, não dá para dizer que há um acordo, porque eles têm uma oposição bastante frontal às forças da ordem. Eles nascem se opondo à ação da justiça e da polícia, né? O que é curioso é que quanto mais o sistema penitenciário brasileiro avança em termos de números de presos, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é hoje o terceiro país do mundo em número de prisioneiros, né? uma parte desses prisioneiros não foi julgada. Então, quer dizer, a política de encarceramento em massa foi uma política que fortaleceu o PCC.
E entra a questão do conflito racial também no meio dessa emergência do PCC em São Paulo?
Evidentemente, se você pegar o genocídio negro, né? O genocídio de jovens pobres e negros, a questão racial está posta, na medida em que um negro tem 70% mais chance de ser assassinado do que um branco. Então, se você pensar um pouco que o crescimento do PCC tem a ver com o crescimento da violência policial, com o crescimento do encarceramento em massa, a questão racial está posta aí o tempo todo, né? Na medida em que você pode enxergar no Brasil, é um racismo de Estado.
A questão da violência ela foi disputada, né, pelos candidatos na presidência nas eleições de 2018. Como você acredita que a administração do novo governo vai tratar esse assunto?
Eu não, né? Se a gente pega alguns analistas brasileiros pós-eleição do Bolsonaro, o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, tem um texto excelente do Gabriel Kon, assim como o Vladimir Safat e outros textos. Eles estão tentando mostrar que o que você parece estar desenhando no Brasil é um governo de milícias, né? Enfim. Então, não dá para saber se vai ser uma ação policial diretamente. Eu particularmente acho que vai. Acho que você tem um reforço da ação policial e da violência policial. Isso pode, inclusive, fazer com que o pacto se rompa. Isso pode elevar o número de homicídios enormemente. No entanto, o que alguns analistas estão mostrando é que, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro é um governo onde as pessoas terão permissão para matar, né? O slogan e o símbolo do Bolsonaro apontando uma arma o tempo todo parece apontar exatamente nessa dimensão.
Obrigado, Cibele.
De nada.
A Refi conversou hoje com Cibele Rizek, professora de Sociologia Urbana do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP.